Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à sétima sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Neuza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Colocamos em votação a ata da sexta sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passaremos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos ofícios. Perdão. Convidamos a vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para fazer a leitura da Bíblia.
Salmo 121. Levanto os meus olhos para as montanhas, de onde virá o meu auxílio? O meu auxílio vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Não deixará que os teus pés vacilem, não dorme quem te guarda, não dorme de fato, nem dormita quem guarda Israel. O Senhor é o teu guarda, ele é a tua sombra, colocado à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém.
Passaremos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de lei número 7 de 2015, de autoria do Executivo. Dispõe sobre a limpeza de terrenos, muros, calçadas e dá outras providências. Em 19 de março de 2015. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter a vossa excelência e dignos pares o projeto de lei sob o número 007/2015, que dispõe sobre a limpeza de terrenos, muros e calçadas. A justificativa reside na inafastável necessidade em se editar uma lei que imponha ao munícipe uma obrigação, antes um verdadeiro exame de consciência, para se manter a rigidez em seu local, contribuir para a não eclosão e proliferação de pragas de toda a ordem, cuidar da segurança de patrimônio público e próprio, etc. Enfim, gerar um regulamento que discipline o particular e o agente público a fazer o bom uso de seu dever de cidadania e respeito com a coletividade. Ademais, temos visto com insistente repercussão a epidemia de dengue que vem ocorrendo nos municípios vizinhos e já se faz iminente no nosso, fruto da sujeira que se acumula nos locais e da água parada que se transforma em foco do mosquito transmissor. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 007/2015. Dispõe sobre a limpeza de terrenos, muros e calçadas e das outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente conservados pelos senhores proprietários, especialmente no que diz respeito às suas respectivas limpezas, através do uso de capinação ou de outros meios adequados. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, entende-se por terrenos baldios os terrenos sem construções, os terrenos com construções e desabitados, os imóveis e os terrenos que, embora habitados, permaneçam sujos, colocando em risco a saúde da vizinhança. Artigo 3º. Para efeitos desta lei, entende-se por limpeza de terrenos. 1. A capinação mecânica, roçagem do mato eventualmente crescido no terreno ou outros meios adequados. 2. Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no terreno baldio. 3º. Os materiais que se originarem dessa limpeza deverão ser retirados por conta do proprietário do imóvel. Artigo 4º. A fiscalização municipal ficará incumbida de realizar inspeções, lavrar notificações, autuações e multas, além de outros procedimentos administrativos que se tornarem necessários. Artigo 5º. Constatada pela fiscalização municipal a existência de terreno baldio que infringe ao disposto no artigo 1º desta lei, será lavrado a competente notificação para proceder à limpeza do imóvel no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa. Parágrafo único. Em caso de saúde pública, este prazo poderá ser alterado. Artigo 6º. O proprietário do terreno será considerado regularmente notificado mediante 1. Notificação na pessoa do infrator e por escrito, quando feita pelo fiscal competente da Prefeitura Municipal de Piedade. 2. Notificação por via postal com aviso de recebimento, AR. 3º. Notificação por edital público, divulgado na imprensa. Artigo 7º. A notificação será feita por edital quando o proprietário ou possuidor do imóvel, a qualquer título, não for identificado, não for encontrado ou recusar-se a receber a intimação. Artigo 8º. Para efeitos desta lei, serão consideradas as seguintes definições. 1. Muro. Constitui-se em obra de alvenaria de tijolo cerâmico de concreto, argila ou pedra, destinado a cercar um imóvel. 2. Calçada ou passeio constitui-se numa faixa em geral sobrelevada, pavimentada, ladeando logradouro ou circundando edificações, destinada exclusivamente ao trânsito de pedestres. Artigo 9º. Todo proprietário ou possuidor de terreno edificado ou não, situado na zona urbana do município de Piedade, inclusive as pessoas jurídicas de direito público ou privado, ficam obrigados por força desta lei a 1. Fechá-lo com um muro na sua testada, voltada para o logradouro onde está localizado o imóvel. 2. Construir a calçada ou o passeio, mantendo-o sempre limpo e drenado, de acordo com as normas de acessibilidade NBR 9050. Artigo 10º. Os proprietários ou possuidores de terrenos na zona urbana serão obrigados a fechá-los com muro com uma altura mínima de 1,20 m, ficando a altura máxima sujeita à análise técnica do órgão competente. Artigo 11º. A construção, reconstrução, manutenção e conservação pelas calçadas dos terrenos, edificados ou não, são obrigatórias e competem aos proprietários ou possuidores dos mesmos, ficando vedada. 1. O revestimento com material derrapante que forme superfície inteiramente lisa ou com desnível que possa produzir riscos de escorregamento ou queda. 2º, a construção de rampas de acesso ao imóvel, devendo estas serem executadas da divisa do lote para dentro. 3º, a criação, instalação, colocação ou construção de qualquer tipo de obstáculo que prejudique a livre circulação dos pedestres. Artigo 12º. A fiscalização notificará o proprietário ou possuidor do imóvel para que executem muros e calçadas de acordo com as normas constantes nesta lei, com o prazo de 30 dias. Artigo 13º. Verificada a infração de qualquer dos dispositivos desta lei, será lavrado imediatamente o auto de infração que conterá os seguintes elementos. 1. Dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado. 2. Nome, CPF e endereço do infrator. 3. Descrição sucinta do fato determinante da infração. 4. Dispositivo infringido. 5. Dispositivo que determina a penalidade. 6. Valor da multa prevista. 7. Assinatura e identificação de quem o lavrou. 8. Assinatura do infrator ou certificação quando se recusar a receber. Parágrafo único. O infrator terá o prazo de 30 dias a partir da data da lavratura do auto de infração para apresentar defesa por meio de requerimento devidamente protocolado. Artigo 14º. Findo o último prazo, fica a Prefeitura Municipal de Piedade autorizada a executar os serviços através do órgão municipal de obras ou contratação terceirizada, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito à reclamação, ficando o proprietário do respectivo terreno obrigado a ressarcir aos cofres públicos municipais das despesas efetuadas através de cobrança judicial dos respectivos valores. Parágrafo único. O infrator não poderá opor qualquer resistência à execução dos serviços referidos neste artigo por parte da Prefeitura Municipal de Piedade, sob pena de ser requerida autorização judicial ou concurso policial. Artigo 15º. O débito não pago nos prazos previstos será inscrito em dívida ativa e processada a cobrança administrativa ou judicial, acrescido de juros, mora e correção monetária. Artigo 16º. As multas aplicáveis aos proprietários de imóveis serão as seguintes. 1. R$ 596,42 pelo não atendimento à intimação expedida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, no caso de execução de muro ou caçada. R$ 2,00 por metro quadrado do imóvel que não executar a respectiva limpeza do terreno. Parágrafo único. Nas reincidências, as multas serão cobradas em dobro. Artigo 17º. Aplicada a multa, não ficará o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que a tiver determinado. Artigo 18º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 19º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 19 de março de 2015. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 7 de 2015, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, da denominação à creche de professora Leda Freire Gomes. Projeto de Lei número 7 de 2015, autor vereador Nelson Prestes de Oliveira, da denominação à creche de professora Leda Freire Gomes. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Artigo 1º. A creche localizada à Rua Francisco Antônio Correia, número 481, Parque da Torre, passa a ter a seguinte denominação. CEMEI, professora Leda Freire Gomes. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta das verbas próprias consignadas no orçamento. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A apresentação desse projeto visa homenagear essa saudosa professora e ex-vereadora Leda Freire Gomes, incansável batalhadora e grande incentivadora da educação de nosso município. De forma, achamos justo perpetuar seu nome em um próprio municipal, em uma creche, em que é o local de socialização e de aprendizado tão importante na vida de nossas crianças. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares na aprovação desse projeto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Ofício 028, referente à indicação 202/2014, Piedade, 16 de março de 2015. Senhor Presidente, em atenção à indicação número 202, de 15 de dezembro de 2014, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Defesa Civil que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estimo. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Associação Cultural, Esportiva e Social de Moradores e Amigos do Bairro Bom Pastor, Piedade, 20 de março de 2015. Referente concurso Miss e Mr. Bom Pastor, ao senhor Norton Nakayama, presidente da Câmara dos Vereadores de Piedade, nesta. Vimos, por meio deste, muito respeitosamente, comunicar-lhe que no dia 29 de março de 2015, das 14 às 22 horas, esta associação estará realizando a 4ª edição do concurso Miss e Mr. Voz do Morro. O objetivo do concurso é fortalecer a autoestima dos jovens, meninas e meninos, residentes neste bairro, que sofrem diversos tipos de más influências diariamente. Acreditamos que o concurso pode valorizá-los e despertá-los para alternativas diferentes em suas vidas. Atenciosamente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, presidente. Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo. Convite. Convidamos Vossa Senhoria e digníssima família para participarem da sessão solene que realizaremos no dia 30 de março de 2015, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo, localizada na Rua Manuel Fogaça, 805, para comemoração dos 126 anos do município e entrega de título de cidadã são-miguelense à Ilustríssima Senhora Maria Estrela de Oliveira. Ficaremos honrados com suas presenças. Marco Ravagnani, presidente. Ofício DARI 004-2015, a empresa TIM, São Paulo, 16 de março de 2015. Excelentíssimo senhor Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Referente, resposta ao ofício número 20 de 2015. Senhor vereador, em atenção ao ofício acima referenciado, que solicita melhoria de qualidade do sinal do Serviço Móvel Pessoal SMP, no município de Piedade, em especial nos bairros Piraporão, Leites, Funil e Buenos, a TIM gostaria de externar que está preocupada e focada na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Nesse sentido, ao avaliar a cobertura do município, foi constatado que a qualidade do sinal ao longo da extensão da área urbana da cidade é considerada satisfatória. Contudo, devido ao desnivelamento do solo, morros e árvores, os usuários do serviço poderão perceber falhas isoladas em determinados locais e, para que seja solucionado, requer a ampliação da infraestrutura existente. Ocorre que, após a entrada em vigor do Plano de Melhorias de Qualidade da Anatel, a operadora foi obrigada a alterar completamente seu planejamento de investimentos em rede. E, diante dos exíguos prazos impostos pela agência reguladora, a TIM foi obrigada a priorizar os locais com maior taxa de degradação da qualidade do sinal, o que não é o caso de Piedade. Dessa forma, em que pese a preocupação constante da TIM em prestar serviço de telefonia da mais alta qualidade, lamentamos informar que os bairros mencionados em seu ofício não estão incluídos no plano de expansão de curto prazo. De todo modo, informamos que a TIM está envidando todos os esforços para antecipar o cronograma imposto pela agência e, tão logo haja possibilidade, fará a expansão solicitada. Aproveitamos a oportunidade para informar que o representante da área institucional da TIM para o Estado de São Paulo é o senhor Roger Marcel Nunes Monteiro. O seu contato para eventuais dúvidas e para uma maior proximidade com a Câmara Municipal é 11-98-13-1513. E também tem o e-mail rmmonteiro@timbrasil.com.br. Por fim, torna-se importante mencionar que, em atendimento à sua política de transparência e respeito ao direito de informação dos consumidores, a cobertura da rede da TIM, bem como a qualidade do sinal em cada localidade, pode ser consultada em tempo real no site www.tim.com.br/portasabertas. Certo da compreensão de Vossa Senhoria, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que julgar necessário. Cordialmente, Leandro Guerra, Relações Institucionais. O Poder Legislativo Votorantinense tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a sessão solene em comemoração aos 50 anos de instalação do município, oportunidade em que serão homenageados aqueles que fizeram parte da nossa primeira legislatura, bem como o primeiro prefeito e primeiro vice-prefeito de nossa cidade. Haverá também entrega de títulos honoríficos às personalidades que prestaram relevantes serviços ao município. No dia 26 de março de 2015, quinta-feira, às 19h30, local Auditório Municipal Francisco Berenger, Avenida Vereador Newton Vieira Soares, Centro Votorantim. Eric Romeiro, presidente. Senhor presidente, apenas para constar, nesse dia será homenageada uma piedadense, a senhora Isabel Cristina, filha do Dr. Daniel de Moraes, que receberá o título de cidadã votorantinense.
Os ofícios ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 26, de 23 de março de 2015. Solicita informação sobre a implantação do programa Caixa Comunitário dos Correios. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando informações sobre a implantação do programa Caixa Comunitário dos Correios, projeto este com a possibilidade de ser implantado no bairro dos Oliveiras. Justificativa. Ao longo dos primeiros meses de 2015, criou-se um impasse devido ao local onde poderia ser instalado o programa Caixa Comunitário dos Correios. No entanto, após a manifestação e posicionamento firme da Associação de Moradores do Bairro, conduzida pelo presidente Amarildo Pedroso, recentemente foi realizada uma reunião na sede da entidade para discutir a situação. Na ocasião da reunião, esteve presente o representante da Prefeitura, o dedicado assessor jurídico, Dr. Caio Martori, que com muita atenção discorreu sobre o assunto e levou junto à diretoria da associação a possibilidade de ser instalado na escola municipal do bairro. Todos, no momento, concordaram que o mais importante é a adesão da prefeitura junto ao programa, o mais breve possível, e que os serviços dos Correios cheguem ao bairro, independente do local. Diante disso, o Dr. Caio Martori ficou com o compromisso de mediar as conversas e buscar a resolução do impasse com urgência. Diante disso, solicito junto ao Executivo que nos informe a atual situação e o resultado que se chegou para a instalação do programa. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 27, de 23 de março de 2015. Solicita informações sobre a implantação do projeto de coleta seletiva no centro comercial da cidade. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando informações sobre os encaminhamentos dados pela administração acerca do projeto em parceria para a implantação da coleta seletiva no centro comercial da cidade. Justificativa. Ao observarmos a necessidade de se fazer a coleta seletiva de forma organizada no centro comercial do município, já que não conta com esses serviços, entramos em contato com o gabinete da prefeita e a ACIP, Associação Comercial de Piedade, onde depois de algumas reuniões chegou-se à conclusão da importância do projeto com uma parceria firme e dedicada junto à COTIMAP, Cooperativa de Catadores de Piedade. Com essa parceria ajustada e o projeto em prática, a cidade vai ganhar um centro comercial mais limpo e organizado, aumentando ainda a renda da cooperativa e as entidades, a ACIP e Prefeitura, cumprem com um papel extremamente importante em busca de uma cidade melhor para todos. Com os mais sinceros desejos que o projeto vingue e a cidade ganhe, solicito as informações sobre os encaminhamentos que já foram dados acerca do assunto pela administração pública. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 28 de 2015. Requer informação a respeito da interdição e recuperação da ponte que liga o bairro Poço, Estrada dos Lavradores, com a SP-250, Bungiro Nacal. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal no sentido de encaminhar a esta Casa informações a respeito da interdição e recuperação da ponte que liga o bairro do Poço, Estrada dos Lavradores, com a SP-250, Bungiro Nacal. Justificativa. Moradores do bairro do Poço nos procuraram nos últimos dias, reivindicando a recuperação da ponte que liga o bairro do Poço com a SP-250 Bungiro-Nacal e a consequente liberação da estrada, pois a interdição dessa via está sendo motivo de grande transtorno aos munícipes. Diante disso, peço informações a respeito do assunto, considerando datas da realização da obra, para que eu possa levar informações oficiais aos moradores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 29 de 2015. Informação a respeito das obras para muro de contenção na rua Nazário Mendes, altura do número 33, bairro dos Cotianos. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal no sentido de encaminhar a esta casa informações a respeito das obras para muro de contenção na rua Nazário Mendes, altura do número 33, bairro dos Cotianos. Justificativa. Parte dos paralelepípedos, inclusive com guia, vem sofrendo deslizamento e comprometendo toda a estrutura da rua. Desta feita, estivemos no local a convite de moradores para verificar a situação e fazer os devidos encaminhamentos. Diante disso, e para que possamos levar informação oficiais aos moradores, peço gentilmente que o Executivo nos informe sobre vistorias e projeto de recuperação do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloco em votação o requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 30, de 23 de março de 2015. Solicita informações sobre funcionários lotados na Diretoria de Educação. Senhor Presidente, considerando que a Diretoria de Educação é a pasta com o maior número de funcionários públicos lotados no setor, considerando o acompanhamento e fiscalização que é dever do vereador de fazê-lo, considerando a dinâmica da pasta ano a ano, tendo em vista o aumento de servidores públicos para dar conta do ano letivo em curso, requeiro à mesa, obedecido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando as seguintes informações. 1. Qual o número geral de servidores lotados na Diretoria de Educação? 2. Qual o número de cargos efetivos e comissionados compõe o quadro da Diretoria de Educação? 3. Desse total, há servidores que neste momento estão em desvio de função, prestando serviços em outras pastas? Se sim, quantos e qual setor se encontram? Desse total, quantos servidores efetivos e atualmente estão comissionados? Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vereador.
Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 31 de 2015. Informações sobre o programa Melhor Caminho. Senhor Presidente, considerando que o programa Melhor Caminho, parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, foi amplamente divulgado por ser um serviço duradouro e que daria um bom retorno à cidade, considerando que diversas estradas do município receberam esses serviços, considerando que foram gastos cerca de R$ 1.351.775, tá, os números estão meio me complicando aqui, perdão, 1.355.075,19 milhões no projeto, considerando que o início das obras se deu em 1/4/2014 e a finalização ocorreu 5 meses depois, considerando que foram 10,5 quilômetros de estrada contempladas com o programa, considerando que no pacote de benefícios estavam a PDD 225, PDD 344 e PDD 141, bairro Piraporão, Oliveiras e Furnas, considerando que essas estradas já se encontram danificadas em vários trechos, destacando-se o bairro dos Oliveiras e Piraporão. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando os seguintes questionamentos. 1. Após a conclusão das obras do programa Melhor Caminho, houve a vistoria por parte da Prefeitura para fazer a manutenção das tubulações que foram implantadas e as limpezas das diversas bacias de contenção que foram foram construídas e outras prevenções para maior durabilidade dos serviços realizados? 2. A administração municipal está acompanhando a deterioração desses serviços? 3. O setor de obras da prefeitura tem em seu planejamento a urgente avaliação da situação e os encaminhamentos para que esse programa seja melhor aproveitado, ganhando mais tempo de uso e trazendo benefícios à cidade? Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 32 de 2015, solicitando contratos de locação para veículos, ônibus, máquinas e caminhões. Senhor Presidente, considerando que uma das principais ferramentas para acompanhamento e fiscalização do Executivo é o requerimento, considerando que os contratos realizados pelo Executivo devem ser acompanhados pelo Legislativo, considerando que são diversos contratos que a Administração Pública Municipal tem com veículos, ônibus, máquinas e caminhões que são locados, considerando que esse vereador quer conhecer e verificar esses contratos, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando que nos forneça cópia de todos os contratos com empresas que prestam serviços de locação de veículos, ônibus, máquinas e caminhões em todos os setores da prefeitura para que possamos conhecer e acompanhar a atual conjuntura. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 33, de 23 de março de 2015. Solicita relatório dos serviços prestados pela empresa Castellucci Figueiredo e Advogados Associados Limitada. Senhor Presidente, considerando que o nosso mandato vem acompanhando o contrato de risco feito entre a Administração Municipal e a empresa Castellucci Figueiredo e Advogados Associados Limitada, considerando que esses altos valores geridos no contrato, tanto aquele que se manteve no caixa da prefeitura, quanto aquele pago a Castellucci Figueiredo e Advogados Associados Limitada, merece todo cuidado e fiscalização para que não comprometa nem os investimentos passados, nem os investimentos futuros de Piedade. Considerando que uma diversidade de cidades do estado de São Paulo já estão recebendo notificações, tendo que pagar com juros e correção, além da multa, todos os dividendos, tanto ao INSS quanto à Receita Federal. Considerando que, em maio de 2014, a Administração Pública Municipal, após ser questionada pela Câmara dos Vereadores, mais que rapidamente, divulgou nota destacando a recuperação de mais de 7 milhões junto ao INSS. Considerando que, segundo a nota, esse valor estava garantido, podendo chegar até o mês de junho de 2014, quando encerrava o contrato, a um montante de 9 milhões. Considerando que a nota destacava ainda o superávit financeiro da Prefeitura no início de 2014. Considerando que, com um valor de 9 milhões em caixas, muitas obras e projetos poderiam ser realizados, pois se trata de um alto valor para investimentos. Considerando a importância de termos o conhecimento e acompanharmos de perto esse contrato para que não tenhamos surpresas, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando um relatório onde conste: 1. Valor final de créditos recuperados. 2. Valor final pago a Castellucci Figueiredo e Advogados Associados Limitada. 3. Os setores da administração pública onde foram utilizados esses recursos, discriminando obras, equipamentos e serviços onde foram investidos este montante. 4. Informar se houve algum tipo de questionamento ou apontamento pelo Tribunal de Contas de São Paulo a respeito deste contrato. 5. Informar se houve recurso do INSS contra a Prefeitura. Se sim, quantos e qual a situação jurídica. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vereador.
Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 34 de 2015, solicitando informação a respeito do compromisso firmado com moradores do bairro do Funil. Senhor Presidente, Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada à senhora prefeita solicitações de informações a respeito de compromisso firmado com moradores do bairro do Funil, divisa com o bairro dos Leites, no programa Prefeitura Vai ao Bairro. Moradores do bairro do Funil, núcleo de casas que fica na divisa com o bairro dos Leites, próximo à empresa metalúrgica Junji Takeuchi, nos procuraram solicitando informações a respeito de compromisso firmado entre a Prefeitura e moradores em reunião realizada no bairro dos Leites no ano de 2013, onde garantiu-se aos moradores contêineres de lixo e coleta. No entanto, até o momento, o compromisso não foi cumprido. Diante os mais diversos questionamentos e para que possamos levar respostas oficiais aos moradores que aguardam uma posição do Executivo, solicito informações de prazo para a instalação desses serviços. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 35 de 2015. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que seja feita avaliação da assistência social do município junto ao cidadão abaixo mencionado e posteriormente seja enviado a esta casa relatório acerca da assistência já disponibilizada junto à família e outras assistências que poderão ser realizadas. Justificativa. O senhor Daniel Francisco de Jesus, RG 26159613, morador no bairro do Miguel Russo e pai do garoto Vitor Daniel Prestes de Jesus, 9 anos, que sofre de deficiência física grave, precisa de auxílio e acompanhamento do poder público. Ao visitar a família, com autorização, informamos que faríamos os devidos encaminhamentos junto à assistência social do município, via a Câmara Municipal, para que o poder público tivesse maior conhecimento e de alguma forma pudesse auxiliar no caso, visto a gravidade em que quem visita pode ser visto. Diante disso, e com os mais sinceros respeito e preocupação que o caso desperta, peço gentilmente as informações e com certeza uma resolução positiva sobre esse assunto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Aprovado pela maioria.
Requerimento...
Perdão. Ordem. O vereador gostaria de se justificar ou... Então vou...
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, com todo o respeito ao nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, me posicionei contrário ao requerimento por expor o nome do cidadão envolvido. Então, meu motivo do voto contrário é esse.
Dou a oportunidade aos nobres vereadores a refletir sobre o assunto e coloco novamente em votação.
Não, presidente, se me permite a parte, mas aí já foi votado, né? Você não pode voltar a votação, no caso.
Não, é que eu esqueci, o nobre colega se levantou.
Mas aí já foi votado o requerimento. Você já colocou em votação o requerimento e foi aprovado pela maioria.
Então, mas é que eu...
Você não pode pôr de novo em votação.
Como é de praxe, como tem a justificativa de quem...
Aí criou-se um impasse regimental, não é, presidente? Eu peço a gentileza, ou mantém a votação, ou... Não, mas não tem como, já foi votado o requerimento.
Não, aí no caso você já seria votado.
Votado o requerimento, né? Posso partir? Só para que a gente possa esclarecer, até porque tem autorização da família para ser feito, tá? Então é tranquilo com relação a isso. A situação é a seguinte: em outras situações, essa casa já votou requerimento com o nome de pessoas. Eu acho que não tem problema, objeção nenhuma. Assim, já teve outras situações de votação de requerimento com o nome de pessoas. Desde então, que tenha autorização
mas
da família.
Ninguém tá tirando a prerrogativa de votar a favor. Eu, particularmente, eu voto a favor, pelo que tá exposto aqui. Mas como o nobre colega, ele levantou e eu não dei a oportunidade dele colocar o motivo dele antes da votação, por isso que eu estou voltando à votação. Mas eu entendo que não tem. O meu posicionamento particular é ser a favor. Tá, ninguém está querendo alterar nada, mas é praxe, como eu não dei a oportunidade dos nobres colegas escutarem a alegação do nobre colega Adilson, eu estou colocando novamente a votação. Aí é cada vereador que vai decidir.
Posso usar de novo a palavra, meu presidente?
Está pode,
o Adilson eu já sei, já mais ou menos a gente já conversou sobre isso em outras situações, e a gente sabe o posicionamento dele com relação a isso. Eu só segui praxe de outras situações da casa. Agora, como já foi votado o requerimento, eu acho inconveniente e inoportuno fazer a votação de novo. Se você quiser consultar a assessoria jurídica, tudo bem. Mas, de qualquer forma, pode ficar aberto para discussão, como ficou aberto para discussão para o vereador Adilson. Agora, para a votação, já foi votado.
É, mas a discussão, o nobre colega me convive comigo que ela tem que anteceder a votação.
É, mas por aí isso é que um eu colocando.
De qualquer forma, eu colocaria, como a mesa e os vereadores são soberanos, eu coloco então a votação da gente, se os nobres colegas concordem que seja feita uma nova votação ou permanece assim mesmo. Aí a gente já decide aqui e já encerra o assunto aqui.
Porque, na verdade, foi o procedimento, só para. Eu concordo com a votação. Eu acho que foi o procedimento da mesa a não ter colocado em votação sem discussão. Então, assim, não é por um erro da mesa que eu vou acabar sendo rejeitado o meu requerimento. Entendeu, não, presidente? Por causa de um erro da mesa de ter votado antes da discussão, a Câmara já tinha tomado uma posição e agora pode ser que mude a posição da Câmara por uma posição da presidência da Câmara. Eu acho que esse é o de qualquer forma, a maioria é que toma a decisão.
Eu coloco os nomes colegas aqui, a votação não do requerimento, mas sim que voltemos a colocá-lo à aprovação.
Presidente, se me permite, eu não quero criar polêmica em cima desse requerimento, mas eu acho que é um procedimento, você desaprovar um requerimento que já foi aprovado, eu particularmente nunca vi, se me permite dizer isso, eu nunca vi acontecer. Eu acredito que até a Jussara, que é secretária da casa, e o assessor jurídico, também não tenha visto essa situação ter ocorrido. Era só, não, presidente. Obrigado e desculpa aí.
Nobre colega Cláudio Nadaleto.
Senhor presidente, eu acredito que a gente não deve votar novamente. Eu acredito que já foi votado o requerimento, já foi deliberado. O vereador Adilson opinou, votou contrário, depois teve a oportunidade de se manifestar, mas por conta de um equívoco, né, de um erro pequeno, aí, de um esquecimento, né, da ordem da mesa, mas a deliberação já foi feita, essa é a minha opinião.
Obrigado, nobre colega. Vereador Gil, Marcos, Nilza, Ovídio,
também.
Paulino, Samuel, Nelson, Wagner, Alexandre.
Eu não teria problema em ser votado novamente. Acredito que o consenso seria o mesmo, mas o meu voto é para que ele seja votado novamente.
Tá. O meu voto também seria, e a maioria vence, nós vamos permanecer o voto aprovado pela maioria. Tá bom assim, nobres colegas?
Agradeço a Vossa Excelência e com certeza conduziu da melhor forma possível.
Requerimento número 36 de 2015 solicita melhoramentos na SP-79, trecho Tapiraí-Juquiá. Senhor presidente, requeiro, obedecido às formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, solicitando que nos informe se existe previsão de serem realizados melhoramentos na rodovia SP-79, no trecho compreendido entre Tapiraí e Juquiá. Justificativa. Essa reivindicação visa atender aos seus usuários, dada a relevância desta rodovia de nosso estado, que recebe grande parte de piedadenses que a utilizam diariamente para o escoamento de produtos agrícolas. Essa rodovia liga o Planalto Sorocabano, Noroeste Paulista, o Vale da Ribeira, litoral e região sul do país, e recebe por todas essas peculiaridades um fluxo intenso de veículos, caminhões pesados, ônibus de linha e de turismo, situação essa presenciada diariamente por todos nós e precisa com urgência ser dotada de acostamento, sistema de comunicação fixa e móvel, constante manutenção de suas laterais para melhorar a visibilidade para que possamos contar com mais segurança. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 80, de 23 de março de 2015. Indica o reparo da pavimentação da rua Abílio Américo e a notificação de proprietário para a realização da limpeza de seu imóvel. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar o reparo da pavimentação da rua Abílio Américo, Vila Olinda, tapando os buracos ali existentes. Aproveito a oportunidade para solicitar que seja notificado o proprietário de um imóvel desta mesma rua para que realize a limpeza de sua propriedade que está tomada por mato. Fotos anexas. Vereador Adilson Castanho. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2013. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 81, de 23 de março de 2015, indica a realização de obras de limpeza das redes de tubulações e bocas de lobo na rua Nazário Mendes. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar obras de limpeza das redes de tubulação e bocas de lobo da rua Nazário Mendes, esquina com a Avenida Aurélio Amaral Santos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vereador. Indicação número 82, de 23 de março de 2015. Indica a construção de abrigo de ônibus na rua Benjamim da Silveira Baldi, em local que especifica. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja construído um abrigo de ônibus na rua Benjamim da Silveira Baldi, na altura do número 807, confluência com a rua Delfino Ferreira de Campos, bairro do Butuca. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vereador. Indicação número 83, de 23 de março de 2015. Indica a realização de obras para escoamento de água no bairro das Furnas. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de serem realizadas obras para escoamento de água no bairro das Furnas, divisa com o bairro dos Soares, em local que possui como referência a casa da senhora Luísa Dias Tenório de Oliveira. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vereador. Indicação número 84, de 2015. Melhorias como limpeza das tubulações, drenagem, nivelação e pedregulho nas ruas do bairro do Siriaco. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja feita melhorias como limpeza das tubulações, drenagem, nivelação e pedregulho nas ruas do bairro do Siriaco. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 85, de 2015. Manutenção na estrada do bairro Miguel Russo. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar manutenção, passar máquina e cascalhar na estrada do bairro Miguel Russo, depois da ponte, próximo ao sítio do Léo e perto do senhor Gentil. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015. Vereador Norton Yoshio Nakayama. Indicação número 86 de 2015. Manutenção nas ruas do bairro dos Moreiras. Senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizado mutirão de serviços para manutenção nas ruas, como poda de mato, coleta de entulhos, limpeza de tubulação, pintura das sinalizações viárias, em parceria com moradores, atendendo toda a extensão do bairro dos Moreiras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 87 de 2015, solicitando melhorias na estrada principal do bairro do Rosário. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, no sentido de proceder à manutenção da ponte situada na estrada que liga a empresa Açotrim ao centro do bairro do Rosário. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 88 de 2015. Passar máquina e cascalhar as estradas do bairro dos Vieirinhas, principalmente a vicinal que liga o Recanto Esperança e segue rumo ao Ronco do Bugio. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente no sentido de fazer manutenção, passar máquina e cascalhar as estradas do bairro dos Vieirinhas, principalmente a vicinal que liga o Recanto Esperança e segue rumo ao Ronco do Bugio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 89 de 2015. Instalação de uma luminária na rua Angelina de Campos Lima, altura do número 650, Alto de Piedade, próximo à Capela de Santa Rita. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja encaminhado junto à Electro pedido de instalação de uma luminária na rua Angelina de Campos Lima, altura do número 650, Alto de Piedade, próximo à Capela de Santa Rita. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de março de 2015, vereador Norton Yoshio Nakayama.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, secretária desta casa, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, eu vou usar a tribuna para falar a respeito do requerimento. Na verdade, eu em momento nenhum quis prejudicar a votação também, é que da forma que andou, isso que foi, eu acho que não foi um entendimento... Da forma do andamento, como eu pedi a discussão, ele foi antes votado, né, porque foi uma votação pelo processo simbólico. E aí o presidente achou oportuno me dar a parte para que eu pudesse justificar e não teria como votar novamente o requerimento também no meu entendimento. Mas eu acho que é bom que nós, vereadores, principalmente quem é o líder da bancada da prefeita, que acompanhe os requerimentos, né? Inúmeras vezes é envolvido o nome das pessoas com históricos, mas geralmente é para uma homenagem, coisa nesse sentido. A minha preocupação, porque se trata de um caso de família, né, e um atendimento social, né, onde acaba expondo de certa forma, né, até com localidade, nome completo, coisa nesse sentido. Diferente se é só um primeiro nome e coisa por alto, que aí não expõe. Logicamente que eu confio no trabalho do nobre vereador, como ele disse que tem autorização da família para fazer isso, mas junto ao documento não tinha essa autorização, então o meu procedimento foi nesse sentido a respeito da votação. Mas respeito à decisão da casa. Também quero agradecer, né, a prefeitura vem aí executando inúmeras limpezas, né, nesses últimos dias. Hoje a equipe estava ali nas proximidades do Xavier, sentido Alto de Piedade, Gimenez, Irrigação, naquele meio, executando a obra. Também tinha uma equipe ali no Paulo Gimenez, um dos pedidos onde eu realizei um pedido, uma indicação para que se fizesse a limpeza. Mas a gente sabe que na maioria dos locais é de obrigação do proprietário essa limpeza, gente, né? E a prefeitura já vive uma situação difícil financeiramente falando, devido à arrecadação, e tem que ficar arcando com esse tipo de serviço que é de obrigação do proprietário. Antigamente era de costume, todo mundo roçava as margens das estradas para receber máquina uma vez por ano, no máximo duas, mas estava lá roçadinho, a máquina só ia se tivesse feito essa manutenção das margens da estrada. Hoje em muitas propriedades ganharam até pavimentação, muitos melhoramentos, e não existe essa contrapartida, essa colaboração, e isso hoje pesa muito para o município. Pesa muito para o município, e é lamentável que em algumas situações a gente vê as margens dos asfaltos sendo deterioradas, né, com erosão, enxurradas, coisas desse sentido. É um patrimônio muito grande. Eu falo e observo muito essa pavimentação da estrada Carolina Paes Grangeiro, que liga ao paredão da Light, né? Que ganho teve o município com esse asfalto, né? Foi uma região onde eu nasci, e a gente sabe da grande dificuldade que era usar essa estrada nas épocas de chuva sem essa pavimentação, né? Ganhou-se tanto com isso, e a gente vê, por muitas das vezes, né, a prefeitura não consegue atender, né? Na maioria dos trechos íngremes tem as canaletas e elas estão tomadas por terra, lixo, coisa assim. Eu acho que também, se houver essa contrapartida, essa conscientização, vai ajudar e muito, e vem ao encontro do que eu sempre falei. A pessoa que tinha antigamente, que era o quarteirão de bairro, que era a pessoa responsável em organizar esse tipo de coisa. Eu tenho conseguido fazer isso em alguns bairros, né, esse sistema mutirão, a gente tem organizado, tem estado junto, e a gente vê que isso traz um retorno muito grande. E acaba sendo um final de semana, uma reunião, que acaba agregando, né, no final sempre tem alguma coisa, um lanche, coisa nesse sentido, onde todo mundo conversa, bate papo. Isso é uma coisa que o município tem que resgatar. Assim o fardo fica mais leve para a administração, porque a gente vê que está padecendo por coisas pequenas, coisas básicas, né? Que é lamentável que a gente tenha que olhar em uma foto de jornal e ver que a prefeitura não tem solução para uma ponte de imediato, e tem que ir lá colocar um caminhão de terra para evitar que aconteça um acidente. E a gente sabe que falta recurso humano, a questão financeira também é bastante comprometida do município, mas eu acho que também existe inúmeras coisas que a prefeitura acaba assumindo que é obrigação do cidadão. Não é o caso dessa ponte, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, né? Eu acho lamentável padecer por isso, e a gente vê inúmeros loteamentos clandestinos, né? Existe o trabalho de fiscalização, mas aí não tem continuidade, em alguns lugares não tem nem a fiscalização. Gente, o município que cresce desordenado é um município falido em todos os sentidos. Loteamento clandestino, né? A questão na agricultura mesmo tem que ser tratada de perto, chamar o agricultor para que tire seu talãozinho de nota, ajuda ele, ajuda o município, fica dentro da lei, fica dentro dos padrões, tudo se torna mais fácil, mas isso tem que trabalhar com orientação. E em cima disso, a gente vê que tem na agricultura, tem também na questão do comércio. No município, eu me arrisco em dizer que tem inúmeros comércios que abrem e fecham e a prefeitura nem consegue chegar nele. Principalmente nos trechos mais distantes do município, né? É uma residência que abre ali um quartinho, coloca um barzinho, coloca alguma coisa e onde está? Né? Eu acho que tem, todos têm o direito de explorar comercialmente, falando, tudo, mas tem que haver uma parceria com o município. Porque nesses locais aumenta o fluxo de veículos, né? Porque tem que levar a mercadoria, tem que levar o que é vendido nesses locais. Tem a questão da retirada do lixo, que é um grande problema que o município está enfrentando. Então, se não tiver essa aproximação, essa proximidade com o munícipe, vai ficar muito difícil. A cada dia que passa, está ficando difícil. Eu falo, por ser do ramo, por ser corretor de imóvel, a gente sabe o quanto é difícil liberar uma área para venda. Muito difícil, independente do porte que ela é. Nós estamos assistindo já há alguns anos, né, essa questão do Siriaco, a questão das duas áreas da represa, agora que está finalizando numa, coisa que iniciou no mandato do ex-prefeito Jeremias, o trâmite, a dificuldade para se chegar ao ponto de liberação para construir, é muito difícil, gente. Leva aí 2, 3 anos, alguma vez 4, no mínimo 1. Né? Tem CETESB, Grapuab, meio ambiente, prefeitura, né? Cartório. E aí, de repente, uma pessoa vem, né? Comenta-se que foi mudado para expansão urbana uma área, sabe que ali vai existir um loteamento, se aproveita dessa situação, compra uma área, pique em lote, vende e vai embora, gente. E o problema fica para a prefeitura, né? Tem a questão da água, tem a questão da energia, tudo acaba vindo em cima, a gente sabe. Nobre vereador Paulino acompanha de perto a questão do Jurupará, que tem um loteamento nessas condições, e a gente sabe, e é triste, a gente se sente inoperante nessa situação, porque tem lá famílias que estão a 50 metros da água, mas não tem condições de colocar um cavalete de água e pedir a ligação, porque o loteamento não tem regularização. E assim, em muitos outros lugares. Ou alguns acontece o jeitinho brasileiro, né? Em um lote tem 10, 20 cavaletes e o resto tudo esticado de mangueira e assim por diante. Ou de fio para conduzir energia. E não tem como, né? Eu assisti isso, eu trabalhei na cidade de Ibiúna e uma das grandes dificuldades da cidade de Ibiúna é o crescimento desordenado de loteamentos. Fica aqui a dica. Também, na questão do mercado municipal, não posso deixar de falar, tivemos 2 reuniões, graças a Deus, a questão organizacional, né, da parte interna do mercado ficou fechada, valor dos boxes de aluguel, existia uma defasagem onde a prefeitura acabava arcando com isso, mas hoje foi distribuído no espaço que é alugado, né, daqui para frente será alugado mesmo, como se deve, e a despesa será custeada por isso daí. Né? O mercado vai ser autossuficiente ou deixa de onerar o município como onerava em 4, 5 mil reais por mês. Então, certamente, esse dinheiro vai ser investido, tem que ser investido em benefício para a população num todo e não somente para um espaço. E também não posso deixar de cobrar aqui que assentaram praticamente todo o piso, mas está faltando lá coisa de 10, 15 metros quadrados e enroscou, passou uma semana, não sai. Pergunta para um, porque está faltando cimento cola, que é cimento de piso sobre piso, e a gente não fica nesse trampo, e está atrapalhando muito, porque tem um degrau por ser piso sobre piso, e segundo relatos das pessoas que usam e também dos comerciantes, pessoas já caíram ali dentro do mercado, só para concluir, nobre presidente, por gentileza, pessoas que usam aquele espaço já tropicaram, caíram, e assim por diante, então falta tão pouco. Estou eu aqui falando nessa situação de novo, mas e a cobrança por parte da prefeitura? A ordenação fizeram sim, num domingo, num sábado, num domingo, né, juntaram e fizeram todo o piso praticamente, e agora vai sofrer pelos pequenos detalhes. o que não é justo e que atrapalha muito a situação de quem usa aquele espaço. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Saúdo, nobre presidente desta Casa de Leis. Saúdo, senhores vereadores. Saúdo a população presente, imprensa. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Nobre presidente, quero hoje tratar na tribuna sobre alguns requerimentos de minha autoria que foram lidos aí na sessão de hoje, votados e aprovados. Pelo qual, quero agradecer pela votação, respeitando, viu, vereador Adilson? Tranquilo com relação àquilo. Eu sabia mais ou menos do seu posicionamento, mas tranquilo mesmo. O requerimento 26, não é, presidente, trata sobre o caixa comunitário dos Correios, que poderá ser instalado nos Oliveiras e que já foi tema de debate nesta tribuna. Através da iniciativa da Associação de Moradores do Bairro, houve recentemente uma reunião para mediar o impasse, no qual o Dr. Caio, que sempre está presente na sessão, hoje não está, o assessor jurídico da prefeitura, gentilmente foi lá com bastante dedicação até a associação, conversou com a diretoria da entidade e assumiu o compromisso de dentro do mais rápido possível achar uma solução para o caso, haja visto o risco da cidade perder a oportunidade de implantar o programa por falta da adesão da administração municipal. Diante disso, elaborei um requerimento para que, de maneira oficial, o executivo possa se posicionar a respeito dos andamentos que estão sendo dados dentro do compromisso assumido com a Associação de Moradores de agilidade e resolução da situação para que o programa possa atender a região do bairro dos Oliveiras e, quem sabe, na presidente, possa vir atender outros também bairros da nossa cidade. Outro assunto que quero trazer à tribuna é sobre a ponte, já mencionada aqui pelo vereador Adilson, é sobre a ponte que liga a estrada dos Lavradores até a rodovia SP-250, a Bugirunacal, sendo acesso de dezenas de moradores do bairro do Poço. Por várias vezes estive no local nesses últimos dias, acompanhando a situação e me comprometi com os moradores de enviar um requerimento junto ao executivo para que possamos saber a posição oficial da administração a respeito do assunto. A ponte está sem condições de ser utilizada, no entanto, ao invés do executivo determinar a recuperação desse local, determinou a interdição do local, causando um transtorno imenso às famílias que moram no bairro do Poço e que utilizam diariamente a ponte como acesso às suas residências. O jornal Folha de Piedade, da última sexta-feira, trouxe uma matéria bastante completa sobre essa situação, mostrando a indignação e o posicionamento dos moradores a respeito desse assunto, que também foi tratado pelo vereador Adilson, que me antecedeu na tribuna. E hoje, no início da tarde, vereador Adilson e nobre presidente, estive novamente no local e a surpresa, a ponte está liberada para acesso, mesmo sem ter sido recuperado. Ou seja, para quem vê a situação do madeiramento, das vigas de sustentação da ponte, que está podre e quebrada, sabe o risco eminente de que a ponte venha a ceder. É importante destacar isso, a ponte está com livre acesso lá, mas a situação da ponte é extremamente delicada. Não poderia também, não, presidente, de pontuar a situação do programa Prefeitura Vai ao Bairro. Faço aqui os meus elogios à excelente colocação nessa tribuna, há alguns dias atrás, do nobre vereador Adilson Castanho, que depois foi até matéria do jornal também, que suscitou e relatou de forma muito sucinta a falta de credibilidade que o programa vem ganhando, e o nobre colega, na ocasião, em poucas palavras, resumiu a atual conjuntura que vem pautando esse programa. Nas palavras dele, ele disse aqui na tribuna: só conseguimos reunir pessoas quando transmitimos confiança e credibilidade. É isso, vereador. Essas são as palavras-chave que o programa, que pretendia ser o diferencial do governo da prefeita, não tem até o presente momento. Falo sobre esse assunto, nobre presidente, e aqui, com todo respeito, pois em visita ao bairro do Funil, em um núcleo de casas da divisa com o bairro dos Leites, a crítica dos moradores ao programa e consequentemente acaba indo à prefeita é imensa. Pois, como destaco no requerimento 34 lido e aprovado hoje, os compromissos assumidos com os moradores não foi cumprido e nem sequer a satisfação aos moradores foi dada.
É dessa credibilidade e confiança que o vereador Adilson falou aquele dia, e eu apoio e concordo plenamente, né, que esse programa, para ganhar credibilidade, tem que ser essas obras que foram prometidas serem executadas. Outro requerimento que apresentei hoje, nobre presidente, pelo qual quero agradecer a todos também pela aprovação, é o requerimento número 33, que solicita junto ao Executivo maiores informações e esclarecimentos a respeito do contrato de risco entre a Administração Pública Municipal e a Castelucci Figueiredo Advogados Associados Limitados. Parece, né, nobre vereador, ser repetitivo o assunto, mas creiam que não é. O assunto é cada dia mais atual dentro dos trâmites jurídicos, tanto no Executivo Municipal, quanto no Tribunal de Contas, quanto no Tribunal Regional Federal e demais instâncias do Judiciário. Para se ter uma ideia, há um despacho do Tribunal Regional Federal, publicado no Diário Oficial da União, no mês de fevereiro de 2015, tratando sobre a apelação em mandado de segurança com pedido de liminar, objetivando que fosse reconhecido e concedido o direito de adotar o autoenquadramento previsto no artigo 72 da IN, que seria a Instrução 1080-2010, e utilizar para fim de contribuição ao seguro contra acidentes de trabalho, que é o SAT, o critério de determinação de alíquota por meio de aferição da atividade preponderante, por estar cadastrada num único CNPJ e executar múltiplas atividades e que foi indeferida, ou seja, há evidências claras de que Piedade já está perdendo ações impetradas pela Castelucci, ocorrendo em risco da cidade ter futuramente que pagar com juros e correção monetária os encargos devidos. A situação, não, presidente, é tão delicada que o Tribunal de Contas de São Paulo autuou o Executivo Municipal de Piedade no dia 10/9/2014 para prestar esclarecimento com o processo 2197-009-2014, onde o relator do processo, o senhor Antônio Roque Cittadini, está analisando apartado esse contrato com a Castelucci. Ao ter conhecimento no final do ano passado dessa autuação, e para tirar toda e qualquer dúvida a respeito do assunto, evitando os constrangimentos futuros, no dia 17 de dezembro de 2014, protocolei pedido de juntada de documentos ao processo no Tribunal de Contas de São Paulo, onde foi anexado o contrato da Administração Pública Municipal junto à Castelucci ao processo do Tribunal de Contas. A análise desse processo saiu agora do gabinete do relator Cittadini, está tramitando na assessoria técnica jurídica e aguarda uma instrução dos advogados do Tribunal de Contas de São Paulo. É fácil ver, não, presidente, e aí eu tenho falado algumas vezes sobre esse assunto, é fácil ver quase todo mês uma ou outra cidade, para quem está acompanhando e eu tenho acompanhado, do Estado de São Paulo, recebendo a intimação da Receita Federal para pagar as dívidas que deixou por ter acreditado na Castelucci Figueiredo e Advogados Associados, que é uma empresa de assessoria jurídica. Espero, com toda sinceridade, que a nossa cidade não seja vítima dessa situação. E espero ainda mais que esses recursos, que segundo o Executivo foi recuperado, cerca de 9 milhões, tenha sido utilizado com eficiência e que demonstre com isso, de alguma forma, que esse contrato foi positivo para a cidade de Piedade. Não, presidente, era essa a minha fala. Espero, agradeço já de novo pelo requerimento aprovado, e espero que esses recursos que foram acreditados, teoricamente estavam na conta da prefeitura, sejam utilizados de forma aos benefícios da nossa comunidade. É um valor, para quem tem um orçamento como o nosso, é uma nota da prefeitura dizendo que poderia chegar em 9 milhões. São recursos num valor bastante importante, que eu acredito que dá para fazer bastante coisa, né? Dá para fazer bastante coisa. Então a gente espera e quer esclarecimento para onde foi esse recurso e aonde foi investido esse recurso. Era só, não, presidente. Muito obrigado a todos e a todas.
Não havendo mais inscritos, passamos ao intervalo regimental de 15 minutos. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Leitura do projeto número 5/2015 do vereador Nelson Prestes de Oliveira, da denominação de Estrada Municipal Antônio da Silva Soares Filho.
Projeto de Lei nº 5/2015, leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 015, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer: opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de março de 2015. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer: opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 11 de março de 2015. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, o projeto. Por processo regimental, quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade. Projeto de lei número 3/2015, autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo Filho, inclui Marcos Pinto de Camargo. Inclui o Dia de Ação de Graças no município de Piedade. Leitura do parecer.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 6/2015, vereador Marcos Pinto de Camargo. Parecer: opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de março de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, o projeto. Em votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a sessão.